Então, queria compartilhar com vocês os nossos desafios aqui. O Odorico vai sair às 10 para as 5. Então, assim, para a gente... É, mas tem a próxima mesa. Então, assim, para dar tempo de todo mundo se manifestar e da gente ter um debate rico, eu peço que as pessoas sejam concisas nas suas contribuições. Então... Quem está passando...
Nós todos, praticamente. Quem não quer falar?
Alô? Bom, eu fui sorteado aqui, né? Primeiro. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou aqui da Fiocruz, trabalho no Centro de Relações Internacionais da Fiocruz. Tentar ser breve, vou tentar trazer uma contribuição, não é bem uma pergunta... Pode ser, depois, se alguém quiser falar sobre ela. Depois de tantas falas e tantas novidades de outros setores que estão presentes aqui, eu estava refletindo e percebendo que, assim, como os determinantes sociais da doença, da saúde, eles surgiram historicamente como uma resposta a um movimento que era muito forte, que era do determinante biológico da doença, né? Existia um movimento muito forte que colocava o biológico como determinante da doença e como isso, historicamente, foi importante para a construção do próprio sistema de saúde, da maneira de ver as doenças, da maneira de tratar, como isso se adaptou dentro de um sistema produtivo, etc. e tal. Quando, então, surge... um movimento que tenta mostrar que, assim, há outros determinantes da saúde, né, que influenciam no aparecimento da doença, que não são exatamente biológicos, mas econômicos, sociais, né? E o nome determinantes sociais da saúde, que já tem um certo... já não é garoto, já vem de um certo tempo, de certa forma, também dentro do meu ponto de vista, percebendo a fala das pessoas, ele tem uma componente muito forte de resposta à questão econômica também. E eu vi surgir hoje aqui uma componente que às vezes aparece, né, que a gente usa para determinantes econômicos, políticos, sociais, culturais. O cultural sempre fica por último. E hoje eu vi uma manifestação muito forte da questão cultural e eu acho que pode ser uma contribuição muito forte do Brasil numa conferência mundial, onde nós temos hoje, no cenário mundial, a questão da mulher, a questão da religião, a questão do terrorismo, do biterrorismo, do islamismo, de novos comportamentos, que eu acho que dominam muito a esfera do comportamento e do cultural. Eu acho que a questão ecológica também, e a questão da alimentação, que foi colocada aqui, eu fiquei assim, muito sensibilizado quando o companheiro Edmundo, né, falou que saúde é aquilo que a gente come. E não é exatamente, pelo que eu percebi no meu coração, não é o que você come, mas a cadeia que produz o que você come. Isso para mim é maravilhoso. Então, assim... Para mim, se isso é cultural, tem tudo a ver com o ambiente. Então, eu acho que trazer a questão cultural para ampliar o determinante da saúde seria uma contribuição muito rica.
Boa tarde. Eu sou Carlos Ferrari, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Queria cumprimentar o Dorico e os demais membros da mesa pela fala. Queria destacar quatro pontos. Primeiro, a qualidade do evento, cumprimentar todos os organizadores. É bastante gratificante a gente dar esse passo. Isso motiva muito para que a gente possa realmente levar em frente, provocar o debate no âmbito da participação e do controle social sobre a questão dos determinantes sociais da saúde. Dizer que entendo, já indo para o segundo ponto, que a gente pode construir uma agenda bastante positiva, bastante afirmativa, de articulação dos dois conselhos, Nacional de Saúde, de Assistência, aproveitando a capilaridade que nós temos no âmbito do controle social, trabalhando conselhos municipais, estaduais, para que a gente possa, de fato, provocar esse debate na perspectiva da Seguridade Social. Eu acho que a gente pode construir, acho que a gente deve construir isso junto, numa perspectiva bastante ousada de que fazer com que os conselhos estaduais e municipais, tanto de saúde quanto de assistência, também possam fazer esse debate. Nessa ainda perspectiva de articulação, acho que o momento nos propõe um desafio bastante grande, já que o Dorico nos traz bem. Nunca o Brasil avançou tanto no que se refere à participação popular. A gente teve um volume de participação muito grande. Ao mesmo tempo, vivemos um momento, para quem milita aqui no controle social, sabe que bastante desafiador, com dificuldades em âmbito orçamentário, que eu acho que juntos podemos nos articular, orçamentário e infraestrutural, nos articular para superar essas dificuldades. Então, eu acho que saúde, assistência social, fazendo essa articulação em conjunto, a gente já iniciou essa conversa, só quero deixar isso público, que eu acho importante. Quando a gente articula e constrói isso junto, fica mais fácil, não só esses dois conselhos, como outros também. E isso simboliza um momento muito rico para o controle e participação social no Brasil. Para fechar, eu só queria resgatar e reforçar a fala de alguns que disseram aqui na parte da manhã da importância de nós pensarmos no debate em torno da Seguridade Social, na Conferência Nacional de Seguridade Social e no Conselho Nacional de Seguridade Social, que foi uma deliberação da última Conferência Mundial de Seguridade, tão bem conduzida pelo pessoal da saúde, em parceria com o MDS. Então, destacar esses pontos, mais uma vez, cumprimentar e dizer que a gente, no âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social, estamos à disposição, como eu disse, para contribuir para que esse debate seja fortalecido e difundido para os três entes federativos do Brasil. Obrigado.
Boa tarde, eu sou Cláudia Penalvo, eu sou de Porto Alegre, trabalho numa ONG que é o Somos, que trabalha com direitos humanos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas que vivem com HIV/AIDS. E nós acreditamos bastante na participação, no SUS, no controle social. E uma das questões que nos incita muito e que a própria Jurema me fez pensar foi em quem é que eu não represento. Bom, eu não represento os religiosos. E isso é uma questão muito importante quando se fala em saúde. Porque na minha experiência, em todas as escolas que eu tenho ido, a grande maioria das escolas, para não dizer 100%, tem um símbolo religioso católico, né? Então, quando nós vamos falar sobre sexualidades, né, e isso se repete também nos postos de saúde, porque nós trabalhamos com o pessoal que está na ponta, trabalhamos com todo mundo, todos os espaços que são possíveis, a gente está lá, né? Às vezes a porta se abre, às vezes a gente abre a porta, né? Mete o pé na porta. E isso é um dado terrível, assim, porque as pessoas elas não conseguem trabalhar ou entender o outro enquanto ser que tem todo o direito, e nós temos, sim, direitos sexuais e reprodutivos, né? Nós trabalhamos por direitos humanos, enquanto um ser que pode, sim, ter a vida sexual que ela quiser ter. Né? E pode ter. Então, isso, para mim, assim, eu gostaria que a gente discutisse mais isso, talvez isso hoje não aconteça, né? Mas que talvez na conferência se possa, até vou entrar no site, vou colocar as minhas questões, porque a questão da religiosidade, já que o Estado é laico, né, ela é assim, algo extremamente forte. Né? E isso não aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um município que há pouco mesmo, é um Estado que há pouco não liberou a questão da orientação sexual, né? Porque muito em função de religiosos, né? Então é algo sério. Eu lá no Sul não tenho tanto problema assim, né? Então é isso. Muito obrigada. Passar adiante.
Boa tarde a todos e todas. Eu sou Antônio Lambertucci, atualmente estou no Ministério da Educação. Estive até abril na Secretaria-Geral da Presidência da República e gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a todos os palestrantes e agradecer pela oportunidade de participar desse seminário. Bom, eu quero me ater ao tema da mesa, que diz respeito à participação social como para a promoção da equidade. Me parece que esse tema é um tema fundamental, na medida em que a participação social tem sido uma política que tem se consolidado no Brasil, sobretudo nos últimos 8 anos. Obviamente que a história da participação social, e nós temos como exemplo a construção do Sistema Único de Saúde, tem patrocinado, na verdade, inspirado a participação social em vários outros espaços. Nós tivemos a realização de mais de 70 conferências nacionais nos últimos 8 anos. Temos a constituição e funcionamento de mais de 30 conselhos nacionais no Brasil. Desses conselhos nacionais, alguns são absolutamente novos e conferências inéditas, como, por exemplo, a conferência de LGBT, a conferência de juventude, conferência de comunicação no Brasil. Ou seja, são instrumentos de participação social bastante consistentes no nosso país. Por que eu estou dizendo isso? Além disso, o Brasil tem, nos últimos 8 anos, o governo brasileiro tem estimulado a participação social, a participação da sociedade civil, das entidades da sociedade civil em vários organismos internacionais, espaços internacionais de articulação do Brasil. Por exemplo, a Cúpula Social do Mercosul. Foi criado um conselho nacional de entidades da sociedade civil para participação no Mercosul. Eu estou dizendo isso porque me parece que essa conferência, como é uma conferência mundial, na qual estarão reunidos representantes de, esperamos, dezenas de países, só para finalizar, me parece uma oportunidade fundamental para que o Brasil possa demonstrar o que faz, a sociedade civil brasileira participar, demonstrando que a constituição das políticas sociais no Brasil, elas tiveram a participação da sociedade civil, têm a participação da sociedade civil. Isso é fundamental para a sua elaboração, seu aperfeiçoamento e sua adequação às verdadeiras necessidades do povo. E não me parece que seja uma regra geral isso no mundo, que outros países tenham os mesmos espaços de participação democrática que tem o nosso país. Por isso, me parece uma oportunidade rica, inigualável, a sociedade civil brasileira e o governo brasileiro, obviamente, se organizarem para demonstrarem que a participação social é fundamental para que os determinantes sociais possam, de fato, ser incorporados pela sociedade como um todo. Porque, para falar de saúde, como falamos nessa sala, não é toda a sociedade que está convencida disso e nem toda a sociedade está convencida de que a participação social é importante e legítima. Haja vista o combate que se faz, muitas vezes, na mídia, sobre o espaço e incentivo que o governo brasileiro deu à participação social no nosso país. Obrigado.
Obrigada pelas contribuições. Infelizmente, a gente vai ter que passar para a mesa para poder fechar. Mas e o seu tempo? Então, tenta ser bem conciso, porque senão eu também a gente prejudica a próxima mesa. Então, espera aí que o microfone vai até aí.
Depois você fala. Eu me inscrevi, a hora que ele acabou de falar, eu tinha me inscrevido. E aí o microfone foi lá para trás. Eu só acho que assim, de manhã eu fiz só um desabafo. Mas acho que a fala do Dorico nos traz bem claro a participação dos movimentos sociais nessa questão. Enquanto a gente fala, no âmbito do governo federal, a gente tem aí uma cooptação e uma não participação nos municípios. E aonde tem municípios na saúde que não deixa eleger população em situação de rua ainda nos conselhos municipais de saúde, gente. Isso é uma vergonha para nós. Eu quero dizer bem claro, eu só estou aqui porque foi a convite da Fiocruz. E depois, eu só estou aqui pela CEGEP, que sensibilizou, ficou sabendo que eu não tinha passagem e me convidou, porque não teria nenhum movimento aqui nenhum. Só conselheiros. Então, é fundamental e importante que a gente ouça isso de fato, porque uma conferência, como a Jurema colocou, sem a participação dos movimentos, dos protagonistas, isso não adianta.
Sabe, é importante a academia? É. Mas sem os movimentos sociais, a academia não faz. Eu sou objeto de pesquisa da academia e da universidade. Me desculpem. Sabe, eu ajudo a academia e a universidade. Só que nesse momento, a gente também, sem objeto, e eu vou dizer muito bem claro, Odorico. Nós tivemos várias vezes na cidade de São Paulo, o Conselho Municipal de Saúde, não podendo entrar, e tem que fazer reunião fora porque o secretário de saúde não deixou entrar. Isso é uma vergonha para o nosso país e para as nossas cidades. Né? E eu queria trazer o seguinte, a gente fica discutindo, nós, graças a Deus, conseguimos, numa briga muito grande, que o IBGE, porque quem fez o primeiro censo dessa população a nível nacional foi o MDS, graças a Deus, né? Eu parabenizo aqui, a partir do ano que vem o IBGE vai recensear a população de rua, no PNAD, para poder entrar com 10, a ser cortada essa verba. Nós, o movimento social, população de rua e outros movimentos, sentamos com o ministro Gilberto Carvalho, com outros com a SDH e solicitamos, porque foi cortado os 10 milhões de reais do IBGE para recensear a população de rua. Sentamos de novo e pedimos, não pode. E aí foi revisto, a presidenta reviu e de novo. Nós temos aí o cadastro único do MDS. Qual é a ação direta do cadastro único que trata o Bolsa Família? De quantas crianças são vacinadas, são cadastradas, que vai diretamente? Que é uma ação de movimentos sociais. Não adianta a gente dizer, o cadastro único traz toda essa demanda. E eu estava escutando agora há pouco que a população de rua vai de fato entrar nesse cadastro único, porque é para ter saúde, educação, trabalho de fato. Não é verdade? Eu queria saber muito bem claro isso, a gente fala de movimento social, mas população de rua não arruma emprego porque não tem dente. Cadê o Brasil sorridente? Como o presidente Lula disse o ano passado. Não existe ainda para essa população. Porque ela não consegue acessar esses serviços. É como a Jurema colocou. Muitas vezes, não é que a gente quer o lugar de quem está aqui. A gente quer que haja mais lugar nesses seminários e nessa conferência. Mais lugares. Nós não queremos tomar o lugar de ninguém. Porque é importante a academia, é importante o governo, mas é mais importante os movimentos sociais e a sociedade civil. Eu vou precisar me retirar, senão eu vou perder meu voo. Era esse desabafo que eu quero fazer, senão eu vou ter que ir andando para São Paulo a pé, como eu já fiz várias vezes aqui.
É muita gente. Doutor Paulo, o que que eu faço? Abre mais um?
Eu não sei se o microfone está funcionando. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cláudia, eu sou assessora da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E eu vou ser muito objetiva e muito rápida, né? Porque eu sei, tenho sensibilidade aí para a questão do tempo. Mas também não dá para deixar de falar, né? É, eu acho importante aqui demarcar, como nós vamos fazer uma conferência mundial, eu acho que nós temos alguns desafios aí pela frente, o tempo é curto, para a gente se organizar até a realização da conferência, né? Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é que essa conferência expresse o acúmulo brasileiro de participação social. Né? Em que pese a gente tem que aprofundar muitas coisas, inclusive a própria comissão essa comissão de determinantes sociais, o que é sociedade civil? O que se entendeu como sociedade civil, por exemplo, para compor essa comissão dos determinantes sociais? Essa foi, inclusive, uma reivindicação e uma queixa dos movimentos sociais num seminário que, se não me falha a memória, foi em 2006 ou 2007, que foi um seminário para discutir os determinantes sociais da saúde, um seminário com movimentos sociais do Brasil e da América Latina. Né? E uma das questões que nós estranhamos, e agora eu continuo com uma sensação que eu perdi um pedaço aí da história, né? Porque foi feito esse seminário lá atrás, nós definimos uma série de propostas e debates que eu não vi expressas no documento dos determinantes, esse documento do texto base, ele está expressando pouco o debate que foi feito com os movimentos sociais em 2007. Então, vem aqui uma reivindicação de resgatar o debate que foi realizado com os movimentos sociais do Brasil e da América Latina nesse seminário lá de 2007, né, que ele venha, que esse acúmulo venha para o texto, eu acho que é importante, como eu acho importante também resgatar outros acúmulos brasileiros como foi o debate, a organização que nós fizemos da Conferência Mundial sobre Sistemas de Seguridade Social. Então, nós não estamos começando do zero, eu acho importante resgatar os nossos acúmulos. Dois, eu sugeriria, um deles é o debate que foi feito com os movimentos sociais em 2007, e o acúmulo mais recente, um debate bastante importante que nós fizemos no Brasil, com uma participação expressiva de movimentos sociais de todo o mundo, né, que foi a Conferência Mundial sobre Sistemas Universais de Seguridade Social.
É, passo então a palavra para o Odorico para fazer as considerações finais. O Roberto disse que cederia seu tempo justamente para contemplar o debate da plateia.
Bom, eu acho que eu estava refletindo aqui, Paulo Buzzi, Pellegrini e Gadelha. Eu não tenho dúvida que o DNA, esse seminário hoje, ele moldou o DNA da reforma sanitária brasileira para a gente botar dentro da Comissão de Determinantes Sociais. Não tenho dúvida. Evidentemente que a gente tem que ter clareza de que é uma conferência da Organização Mundial da Saúde. Então, não é a conferência brasileira, não é a conferência. É uma conferência, mas eu acho que aquilo que o ministro falou de manhã é sempre um espaço importante que os países têm para também colocar o seu ponto de vista. Eu acho que esse seminário de hoje, quando a gente começou a pensar, a organizar, a gente realmente ficava meio preocupado se a gente conseguia ter o peso que a gente queria. Primeiro, eu quero aqui rapidamente registrar o empenho que a nossa secretária executiva, Márcia Amaral, teve, juntamente com Rômulo Paes, que acabou de sair, de fazer uma mobilização interna no governo. Nós conseguimos fazer várias reuniões dos secretários executivos, dos representantes secretários executivos, dos vários ministérios para discutir a conferência e discutir hoje. Então, eu quero também aqui, assim, em nome do Ministério, em nome da secretária Márcia Amaral, que me delegou esse papel de articulação, agradecer os representantes do Itamaraty, Ministério da Educação, Previdência, Assistência Social, Meio Ambiente, a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Igualdade Racial, entrou, né, também participando, os Direitos Humanos, quer dizer, a Reforma Agrária, o MDS, eu acho que isso foi muito importante, né? O Rômulo tem tido um papel importante. Inclusive, a última reunião, todos os ministérios debateram com a secretária Ana Fonseca o Brasil Sem Miséria, no sentido de mostrar que era o grande projeto intersetorial, que, sem dúvida, são 15 milhões de brasileiros. Só para a gente ter uma ideia, são quase 3 ou 4 uruguaios que nós vamos incluir com esse programa. E são brasileiros. É importante que a gente tenha clareza. A presidenta Dilma tem muita clareza disso. São brasileiros que não têm nenhum sentimento de pertença em relação ao Estado brasileiro. A coisa mais importante desse programa é a busca ativa dessas pessoas. E eu sei o que é isso. Quem andar na periferia da nossa cidade vai entender o que é pessoas que não têm sentimento de pertença com nenhum centro de saúde em torno da sua casa. Ele mora na margem de algum rio, em algum manancial, e ele não tem vínculo, inclusive, com o seu território mais próximo. Ele termina construindo vínculo diretamente com as UPA ou com as emergências de qualquer hospital, porque nem o sentimento de pertença com o Estado não tem. Então, isso é muito importante o Estado brasileiro reconhecer o seguinte: nós temos 15 milhões de brasileiros que precisam saber que o Estado existe. E esse Estado existe e vai fazer tudo para incluir essas pessoas. E isso não é balela, porque nós incluímos 34 milhões de brasileiros nos últimos 8 anos. Isso é uma coisa importante. Então, eu acho que, e aí eu, aí por uma generosidade da comissão organizadora, eu juntamente com o Rômulo, somos dois brasileiros que estamos participando do conselho consultivo da conferência, e eu vou, inclusive, quer dizer, estava esperando um pouco esse acúmulo de hoje para expressar um pouco a minha opinião em relação à declaração do Rio. Então, vai ser o dever de casa, né, Juliana? A equipe aí nossa vai trabalhar. Vai ter um grupo que vai ficar aqui amanhã trabalhando em função disso, aprimorando, inclusive, a participação brasileira. E aí eu acho que eu vou testemunhar isso. Eu acho que isso é uma coisa importante. Queria aqui rapidamente saudar o Carlos Ferraz. Eu acho que parabenizar ele pela sua eleição no Conselho de Assistência Social, Ferrari, viu? Nós temos o seu companheiro, o Volmir, que participa do nosso Conselho Nacional de Saúde, e é uma coisa importante, ou seja, parabenizar você e entender que é importante o país ter um conselho como da assistência social dirigido por um deficiente visual. Isso é muito importante para mostrar o empoderamento do Estado e desse setor dentro do Estado brasileiro. Eu acho que, no geral, as falas estão no sentido de reafirmar, né? Eu acho reafirmar que nós estamos no rumo, né, no sentido de que há uma abertura no Estado brasileiro para a participação da sociedade, mas temos que aprimorar mais ainda. E isso envolve um grande desafio, né? O fato da Jurema ter vindo aqui não foi nenhuma coisa graciosa. A Jurema é nada mais, nada menos do que a vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde. E é a coordenadora da Conferência Nacional de Saúde, mulher negra, que representando o movimento negro, de mulheres negras, no Conselho Nacional de Saúde. E é uma formuladora, é uma médica, é uma pessoa que tem militância, foi, por coincidência, foi minha contemporânea de movimento estudantil. Então, isso é muito importante, porque esse... Parece mais novo, sem dúvida.
Realmente.
Eu envelheci mais do que ela. Isso mostra que os homens envelhecem mais do que as mulheres. Né? É verdade. Mas mostra que é a abertura do Estado brasileiro para esse debate. E entender que essa não é uma coisa, não é dado. Nem em canto nenhum do mundo teve nenhuma conquista social ou teve algum espaço de empoderamento social dentro do Estado que não fosse conquistado. Então, eu acho que o mais importante é quando os movimentos sociais também conseguem ter aliança dentro do Estado para garantir que tem um pé na sociedade e tem um pé do movimento social no Estado, construindo uma aliança para abrir as rupturas do poder, que é mais do que o próprio Estado, e o poder está embutido na própria sociedade, no seu imaginário, na sua constituição, e no nosso caso, de uma herança escravocrata muito forte, que é que, com isso que eu acho que a gente amplia o empoderamento da sociedade para fortalecer políticas públicas que assim possam impactar em cima dos determinantes sociais. Eu acho que é assim que nós estamos acumulando, e eu acho que é dessa forma que o país pode contribuir com essa conferência. E eu não tenho dúvida, à luz do que o ministro Padilha falou de manhã, eu acho que a gente pode dar a essa conferência um status semelhante ao que teve ao de Alma Ata e de Ottawa, colocando uma conferência que coloca um novo estaca nas lutas sociais do planeta para melhorar a qualidade de vida da sua população. Obrigado, um abraço.
Então, obrigada a participação de todos, né, que mostraram, né, o calor desse debate, né, a relevância desse tema da participação social para a conquista de mais equidade. Obrigada.